Olá, eu sou Michel Alcoforado e esse aqui é mais um Causcast. Você sabe, o podcast do Grupo Consumoteca, onde a cada 15 dias a gente para tudo para poder fritar o cabeção. Olha, eu não faço isso sozinho, faço isso muito bem acompanhado de uma trupe maravilhosa. Marina Roali, que é head de pesquisa lá no Grupo Consumoteca, está aqui. Veio. Olá, Marina.
Olá, eu sempre venho.
Carmela Moraes, Consumer Insights, lá também veio. Oi, Carmelinha.
Oi.
E o Wesley Xavier, que é Consumer Insights, saca tudo de periferia, como não podia faltar, está aqui entre nós também. Oi, Wesley.
Olá, pessoal.
Pois bem, olha, eu tô aqui feliz da beça que a gente não para essa conversa, volta, vem, e a gente tá sempre debatendo sobre um assunto. E hoje a gente vai falar sobre como os estereótipos, de certo modo, atrapalham no entendimento do outro e brecam a nossa forma de conexão com quem, muitas das vezes, a gente não tem muito convívio ou não quer conviver ou não tá convivendo. E aí eu queria começar aqui com uma perguntinha com vocês que eu acho que é importante, assim. Em relação a pessoas de outras classes sociais ou em relação a pessoas que vivem distante da gente, muitas das vezes essa distância acaba gerando formas ou brechas para a gente mais imaginar do que conhecer. Quando a gente está falando de um consumidor periférico, de alguém da periferia, que grandes estereótipos ou absurdos vocês já ouviram por aí, que deixaram vocês de cabelos em pé? Vamos começar com o Wesley aqui, né, que é o grande conhecedor dos sistemas periféricos, das regiões, dos consumidor periférico, de tudo que é periferia. Vamos ver, Wesley, você que tem aí lidado muito com esse tema, conta pra gente, assim, que absurdo você ouviu, que te deixou doido?
Michel, tem uma série, assim, dá até pra fazer pensar num top 10.
Ai, faz aí, vai.
Nessa jornada de pensar e pesquisar sobre consumo periférico, eu também tenho me aventurado em produzir conteúdo. E é nessa jornada de produção de conteúdo que eu tenho me deparado com esses absurdos, assim. De galera falando que favelado não deveria estar comprando um artigo que custa tantos X reais porque tá faltando comida em casa.
O que tu responde?
O que eu respondo? Cara, é muito doido, porque assim, eu gosto muito da rede do TikTok. Lá funciona como fórum, né? Então, não preciso ter o esforço de me posicionar porque aparecem outros favelados falando: como assim eu não posso ter direito de usufruir do meu dinheiro porque você acredita que eu não tenho comida dentro da minha geladeira, né? Então, é um lance de tipo, ah, tá com iPhone andando de ônibus, trocou a possibilidade de pensar numa universidade pra comprar um tênis. Então, são várias séries que colocam em xeque as escolhas dessas pessoas, né? E sempre quando eu falo, eu venho de um lugar de falar que existe possibilidade de pensar projeto de vida nas periferias e não é a questão de renda per capita que constrói as escolhas dessas pessoas, né? Então é sempre, de certa forma, uma busca por letramento, porque embate elas já vêm, de certa forma, construindo isso, e a minha maneira de lidar com isso é sempre ofertar outras possibilidades de visão sobre essas pessoas.
Você, como é muito mais intelectualizado do que eu, é muito mais educado, eu perguntaria: o dinheiro é de quem, né, querido? Tá comprando com qual dinheiro, né? Quem ralou lá, enfrentou o trem, enfrentou a loucurinha de sair de casa 3 horas de trânsito para poder chegar e no final ganhou aquele dinheirinho? Foi quem tá comprando tênis, andando de iPhone, de ônibus. Então se preocupe com a sua vidinha aí, com o seu hot yoga. Não posso falar mais da hot yoga, que no outro dia teve quase uma manifestação das hot yogas aqui na porta do escritório.
Quando você falou do hot yoga?
Sim, porque as pessoas não podem. É uma tribo importantíssima. É poliamor, hot yoga, o pessoal do bonezinho vermelho do MST. É todo mundo da mesma tribo. Fizeram um levante importante aqui. Mas esses a gente pode ter estereótipo, porque a gente está ressignificando as relações de poder. Mas vocês, hein, gente? E vocês aí? Que loucurinha vocês já ouviram sobre esse assunto? Porque, ao contrário do Wesley, né, que tá como produtor de conteúdo falando muito sobre esse assunto, vocês estão lidando muitas das vezes com os clientes. E com clientes que, como nós, são bem nascidos, né, tiveram uma certa trajetória com bastante privilégio, o máximo de contato com a periferia que tem é daquele primo do primo do primo do primo, ou a filha da empregada que você foi lá. E quem teve uma origem periférica, muitas das vezes, faz um esforço danado para esquecer e deixar isso de lado. Já ouvi dizer, né, que é assim. O que vocês têm ouvido pra caramba, assim, do mercado, né, do ponto de vista do mercado, que firulam entre os grandes preconceitos e estereótipos que rondam o consumidor periférico?
É interessante que sempre que quando a gente tá na frente do cliente e ele quer falar de um mercado enorme que a gente vai falar daqui a pouco, ele vem: não, porque a minha empregada, a filha da minha empregada, ela compra isso, ela faz isso, e aí ela quer explicar um grupo inteiro por uma história muito particular. Mas algo que predomina muito, que eu acho que é um baita de um estereótipo que precisa ser quebrado, é essa ideia do periférico enquanto alguém acomodado. Ah, ele tá ali, ele não quer nada não. Ou ele só quer um produto baratinho, ou ele só quer promoção. E, gente, você acha que o periférico... E a pessoa que inventou corre. E aí, acho que tem muitos desses lugares essa ideia de que, ah, é a pessoa que tá ali, quer uma vidinha, não quer nada, não tem ambição, não corre atrás do seu, não quer saber de tudo. Enfim, então acho que é... Por aí a gente já começa a quebrar bastante coisa.
É, eu já ouvi de cliente que... A marca tem que fazer a versão barata pro periférico. E isso que eu achei interessante.
Faz pela metade, né?
É, tipo, ah, não, vamos fazer isso aqui, mas na versão mais baratinha pra conquistar esse público, né? Quando, na verdade, o que a gente vai também falar um pouco aqui é que é totalmente quase o oposto, assim, né? Não, não quero a versão baratinha, eu quero aquela rara, única.
Eu já, isso me lembrou do caso do óculos mais famoso nas periferias, né? Enfim, toda essa linha da Oakley. Parou de produzir no Brasil porque estava perdendo a essência da marca, porque favelados estavam consumindo.
Como é que é o nome daquela máscara que é o meu sonho, que a gente ia comprar nós dois juntos?
A Medusa.
Medusa, nós vamos numa dessa, qualquer hora dessa. Olha, esse negócio é maravilhoso, porque as pessoas não entendem nada de antropologia, né? Quando você acredita de verdade que alguém, só porque tá na periferia, tem que comprar tudo pela metade, mais barato, mais simples, menos sofisticado, com tecido pior, você tá muito numa lógica do custo-benefício, partindo do pressuposto que essas pessoas não têm dinheiro para comprar o que querem comprar. E consumo, a gente já sabe, quem fez aí o curso de antropologia do consumo ou quem entrou de cabeça nesse assunto, sabe que consumo é muito mais guiado por uma lógica de desejo e sacrifício do que por uma lógica de custo-benefício. Mas esse é assunto para outro podcast. Vamos entrando aqui já nesse Causecast, ficando muito claro com a partir da conversinha que a gente teve aqui, nesse quebra-gelo, nesse começo, que mostra que, de certo modo, quando a gente está falando de consumidor periférico, eu tenho um tipo de visão sobre esse público muito pautado na lógica de que esse consumidor, como a gente falava, ele é orientado por uma vida marcada por falta e escassez. Então, a periferia, ela não só está à margem do grande centro, mas ela está à margem, inclusive, do acesso desse tipo de desejo e desse tipo de possibilidade mesmo de compra desse tipo de produto. E nessa lógica aqui de falta e escassez, a gente vai revelando uma força muito clara na maneira como muitas marcas se relacionam com os consumidores periféricos, que é a lógica da exclusão, que é a lógica que parte do pressuposto que esse consumidor não tem as mesmas escolhas, esse consumidor não se importaria de uma loja mais barata, esse consumidor não entenderia o que é uma loja conceito, esse consumidor não saberia se comportar numa loja chique do mesmo modo que o consumidor do grande centro, perto da Avenida Paulista, morador do Leblon, meio Helena, saberia se comportar dentro desse lugar. E aí o que eles fazem? Eles entucham loja barata, loja pequena, loja entulhada, loja faltando luz, loja com atendimento ruim, nas regiões mais periféricas, acreditando que esse consumidor não se importaria com essa falta. Olha, a gente veio dessa vez aqui junto e misturado para tentar derrubar de uma vez por todas esse tipo de visão sobre o consumidor periférico. Já aviso que estamos lançando um material, um estudo, um lab super importante sobre a cultura periférica potente, liderado pelo Wesley, pela Carmela e pela Marina, é onde a gente quer entender esse Brasil que está para além dos estereótipos, que é o que a gente tem chamado de Brasil Corre. Isso é um estudo exclusivo que foi feito aqui pelo Grupo Consumotec em parceria com o Wesley, para a gente entender como esse consumidor da periferia se comporta na sua profundidade. Se você gostou do assunto, está interessado, ouve a gente, mas pega teu celular aí e já abre, hein? Já abre aí, clica no link para ter a possibilidade de baixar esse assunto e ler tudo. Porque o e-book, ó, tá um chuchu. Mas tá um chuchu porque ele marca e mostra essa diferença e essa necessidade da gente pensar de uma outra maneira completamente distinta sobre esse público e sobre esse consumidor. E você sabe, né? Quando tem diferença, tá mais do que na hora da gente dar nome aos bois.
O boi.
Nome aos bois. Marina Roali, qual é o nome do boi de hoje, hein?
O nome aos bois de hoje é alteridade periférica.
Complexo, hein? Me conta aí. Alteridade, o que é alteridade? Periférico, o que é? Dá o quê?
Alteridade periférica é esse esforço em entender o periférico de acordo com os próprios termos periféricos, né? Numa visão dele, né? De dentro do mundo dele e não desse pedestal e aí que a sociedade usa pra, do alto ali da sua pirâmide, querer dizer o que é o que não é bom pra esse periférico.
Ah, então é alteridade periférica e não tem nada a ver com empatia, não. Essa coisa de empatia aí com o pessoal. Aquele mesmo pessoal que fez protesto aqui no escritório no outro dia do Hot Yoga, do bonezinho da MST. Me explica aí. O que, que essa alteridade periférica tem de diferente dessa empatia?
O conceito de alteridade, né, ele já é muito importante. Aprendi com você aí nas suas aulas de antropologia. Ele é necessário pra gente fazer qualquer pesquisa antropológica, porque parte dessa ideia de você reconhecer o outro enquanto um indivíduo próprio, com suas vontades, tensões, sem colocá-lo numa lógica de evolução onde ele é pior ou melhor que alguém, né? Sair desse juízo de valor. Ele é próprio, ele tem seus valores, e a gente abandona aquela ideia de que um povo é mais evoluído que o outro, que tá pra trás, tá no retrocesso. Isso acontece em todas as sociedades, e as pessoas, mesmo hoje, em 2023, pra você avaliar alguém que convive com você, a gente tende a achar que a nossa lente de mundo, ela é o que vai julgar o outro. Então, muitas vezes, quando a gente tá falando com alguém do mercado, ali, sentadinho na sua cadeira de marketing, ele olha pro periférico e ele fala, meu Deus, pobre desse consumidor, eu tenho que ir lá ajudar a vida dele. Ou, olha, ele não tem educação financeira. Ou, nossa, ele não tem acesso ao meu serviço e eu vou ser a pessoa incrível que vou dar esse acesso pra ele. E aí entra esse discurso da empatia, assim. Eu lembro de casos e casos em que a gente fazia aquela coisa de vamos na casa do consumidor, que tem gente que chama de safari, que eu não acho o nome bom pra isso, mas o povo fala. E quando voltava, que o fulano trazia, a gente fazia aquela experiência, vamos fazer um download do campo. Nossa, como esse fulano é feliz, estou valorizando mais a minha vida. Já ouvi isso. Dei mais valor à minha vida depois que fui na casa do consumidor. A pessoa não entende nada de antropologia. Você vai pra casa do outro pra pensar na tua vida, né? Algo tá errado aí. Ou tinha esse lugar de, ah, tive empatia por ele, me coloquei no lugar dele. E aí, quando a gente vai muito para esse caminho da empatia, corre o risco da gente cair naquele lugar do colonizador que vai lá e vai dizer, né? Vai fazendo uma grande ajuda filantrópica. E falar de alteridade periférica é sair desse lugar onde eu tô ajudando numa posição de hierarquia e entender o outro pelas suas vontades, pelo mundo dele, sobre o que interessa para ele. Entender que ele tem muito a te ensinar também, né? E tem muito a pautar.
Esse negócio que você fala é muito interessante porque quando a gente abre mão da empatia e entra de cabeça na alteridade, ou melhor, quando a gente abre mão da alteridade e só se vale dessa posição de se colocar no lugar do outro, vai dar lá nos haters do Wesley lá no TikTok, né?
Exato.
Que é o fulano que senta com a cabeça dele e diz, ué, mas você tá andando de ônibus e tá comprando iPhone? Não faz sentido. Ué, você deveria estar fazendo faculdade e preferiu comprar investir numa coleção de tênis? Não faz sentido. Não faz sentido através, né, ou a partir, melhor dizendo, a partir da sua posição e da sua visão de mundo. Mas essa alteridade periférica aqui, pra gente já ir seguindo no nosso papo, no nosso assunto, pode ser dividido a partir de dois aspectos importantes. Um é um da lógica de julgamento do consumo e outro é uma problematização fundamental, que é quem é o periférico. Vamos começar do começo, Marina. Que lógica de julgamento no consumo é essa que está imperando nesses ruídos que se dão quando a gente está falando de alteridade periférica?
Olha, quando a gente fala de lógica de julgamento no consumo, eu acho que a gente tem que partir dessa premissa de que tudo que a gente consome, tudo que aquele indivíduo ele coloca pra dentro num carrinho, ou você usa ali no teu corpo, ou tem na sua casa, vai falar um pouco sobre você e suas escolhas de vida, né? Consumo vai contar a nossa história, nossa sociedade, né? À toa que você vê alguém andando na rua, pelo que ela tá usando, você pode imaginar com quem ela anda, quem que ela frequenta, em quem que ela votou na última eleição, você já consegue dizer, a gente tá contando nossas narrativas com o consumo. Então, que a gente vai julgar o outro a partir do consumo, isso é inevitável, né? Isso faz parte ali da nossa sociedade. Mas isso tem que ficar na primeira camada, né? Assim, do estranhamento. Agora, você querer entender e afirmar coisas sobre o outro a partir do que ele está fazendo, e o que a gente vai vendo de interessante aqui nessa lógica, onde tem um grupo que se considera o centro da sociedade, que sabe o que é certo e o que é errado para o outro, tende a julgar mais o periférico do que outros grupos. E é aí que tá. E aí tem um negócio interessante que quando a gente começa a pesquisar e quando a gente começou esse estudo, a etapa inicial a gente cai em pesquisa, né? Que é o que a gente chama de desk research aí pra quem não acompanha o mundo da pesquisa, que a gente vai ver tudo que tem publicado, o que tem de matéria acadêmica, vamos ver o que está sendo falado sobre esse público. E quando a gente foi para essa parte de pesquisa acadêmica, me chamou muita atenção que a gente quis entender essa questão de consumo, periferia, apareceu muitas teses sobre o rolezinho. Naquela época que teve o movimento dos rolezinhos aqui no shopping de São Paulo, e aí pegamos para ler aquelas teses e tinha muito desse olhar de cima para baixo, onde a conclusão dessas teses era o quanto que o rolezinho era um movimento do periférico suprindo uma falta via consumo e aí trazer alguns balanços de que, nossa, são jovens que estão suprindo faltas que têm na sua vida através do consumo e aí trazer até um perigo para a educação financeira, como é uma questão, como é que a gente vai trabalhar isso. E aí a gente começou a se perguntar, que consumo não é para suprir uma falta? Por que que a falta do periférico incomoda mais? Porque quando um monte de rico se mete num submarino para ver o Titanic, eles também estão suprindo alguma falta. Tá? Não, e ninguém ali, a gente fica questionando. Então, quando a gente fala dessa questão do mudar o julgamento, é a gente sair desse pedestal de achar que você tem o direito de achar que se a pessoa comprou um iPhone, você tem que checar tudo que ela tem na casa dela. Porque quando você não abre lá o armário do rico para saber se para ele comprar aquele carro novo ou sapato novo, se as contas estão pagas. Então, acho que isso é um primeiro ponto que deveria ser óbvio, mas não é. Então, acho que isso é ponto de partida para a gente falar desse público. E aí, quando a gente vai para o censo demográfico, né, e a gente pega... agora, né, teve essa revisão, atualizamos os dados aí, estamos nessa expectativa de censo, mas a gente já tem o dado de que de 2022 agora, o IBGE contabilizou 11.403 comunidades onde vivem cerca de 16 milhões de pessoas.
11.403, né, 16 milhões de pessoas.
Sim, e é o tamanho do público periférico. Claro que tem, a gente pode questionar, né, se essa contabilidade está levando em conta tudo que a gente precisa para entender que público é esse, mas a gente está falando de 16 milhões de pessoas que estão sendo julgadas e que ainda não são compreendidas pela sociedade, pelo mercado.
Má, só fazendo um parênteses aqui também com relação a comportamento de consumo, a gente tende muito a achar que o consumidor periférico é completamente diferente dos outros consumidores e que eles vão querer outras coisas e têm outros tipos de desejos ou esperam coisas diferentes de produtos e tudo mais. E uma das coisas que a gente percebeu quando a gente estava aqui fazendo o lab, né, do Brasil Corre, é justamente o contrário. A gente pegou dados aqui de consumo e viu que lá quando a gente separou, né, entre consumidor periférico e não periférico, que esses dados eram muito próximos. Então, para dar um exemplo, a gente tem ali um ranking de o que espera das marcas, o que, que espera de produtos e tal. Então, por exemplo, quando a gente olha ali a qualidade dos produtos, por exemplo, a gente vê que tem uma diferença ali de 3% entre consumidor periférico ou não. Preço atrativo, facilidade, bom atendimento. Todas essas coisas ali que se tem de expectativa com relação a marcas e a produtos é muito parecido o comportamento do consumidor periférico ou não. Ou seja, né, a gente entende que não tem como a gente querer olhar para eles como seres completamente diferentes, estranhos, porque o comportamento é muito semelhante.
E não achar que é o cara que vai aceitar menos, né? Que é, acho que esse dado do atendimento, eu acho que ele é muito bom. Porque eu não estou disposto a trocar um preço barato em uma loja empilhada e mau atendimento só porque eu aceito uma promoção.
Ou também que eu quero muita promoção. Não, é que é a mesma coisa que todo mundo quer, né?
É, tem uma visão que ela é muito singular sobre quem é periférico, né? Geralmente fala sobre periferia e sobre favelado, sempre numa maneira muito singular. E quando a gente olha para a pesquisa que nós fizemos, entrevistando as pessoas num recorte Brasil, entrevistando diversos favelados e periféricos, a gente se depara com um entendimento plural sobre território e sobre pessoas. Até o próprio nome sobre o território muda, não é somente favela, tem grotas, barragens, enfim, há uma pluralidade gigantesca quando a gente pensa nessas pessoas e como elas identificam seus territórios.
E isso aí me interessa, hein? Porque o nome desse negócio aí, lá na antropologia, a gente vai chamar de categoria nativa, que é a maneira como as pessoas se valem das palavras para classificar e organizar o mundo delas. Me conta aí, eu nunca tinha ouvido falar disso, como é que é o barranco, grota, o que, que é isso?
Então, barranco, grota, quebrada, comunidade... São nomes que surgem para descrever esses territórios, né?
Então, barranco é igual quebrada.
Exato.
Você fala lá no meu barranco?
Lá no meu barranco, lá na minha grota, eu sou groteiro. Então, não é só favelado, existe o groteiro também, existe a pessoa que mora na barragem. Então, são dimensões que são construídas a partir desse indivíduo com relacionamento.
Isso é muito bonito que você está dizendo, né? Porque você se vale da palavra de certo modo para dar limite para um território, né? Ninguém no centro... acorda de manhã e fala, porque lá no centro...
Eu sou centrista.
Eu sou centrista.
Né? Os periféricos se valem, né, das palavras para darem limite. E para marcar de maneira muito clara que esse espaço ele obedece a lógicas e segue caminhos ou é alinhavado por uma rede de significados que é muito diferente...
Leis, desejos,
da maneira como o centro se organiza, né?
Sim.
Porque o fulano que mora em Pinheiros, ele tá tranquilaço em Pinheiros, né? Ele diz, lá em Pinheiros. Ele não fica... precisando de outras palavras para dar conta do nome do bairro, ou para significar esse negócio que é o nome do bairro. Então, legal a beça. Então, grota, barranco, barragem, vila e quebrada e favela nada mais são do que nomes que os periféricos espalhados pelo Brasil se valem para poder nomear os lugares onde vivem. Mas isso tem uma diferença regional? Você viu isso? É, onde é que grota é mais comum? Vila? Vila é mais no sul, né?
Vila é no sul. É, eu ia dizer isso, que no campo a gente percebeu, né? Que dependendo da região, a pessoa fala... E no sul é vila, né? E as pessoas falam, ah, vileiro, até como pejorativo, né? A pessoa do centro chama pejorativo, mas as pessoas de vila falam, né? Vileiro, que nem periférico. E Brasília eu sei que é grota, que eu me lembro bem de uma menina do campo de Brasília que falava grota.
Brasília, Maceió... Assim, eu acho que o território é um fator importante e a gente tem que pensar também nessa pluralidade linguística brasileira também, né? Acho que tem uma diferença muito grande de compreensão sobre idioma também. Eu acho que, assim, a questão do território, ela impacta, porque eu me lembro de um relato muito marcante, assim, sobre a grota, né? Ela descrevendo como funciona uma grota. Então tem muito essa questão lúdica, né? Periferia. Eu lembro até nas imagens, né? Ela fazendo esse formato de uma bacia que vai se fechando e condensando. Essa jornada de subir, de passar uma trajetória super longa para chegar nos locais de acesso a transporte público. Então sempre quando vinha um nome diferente, ele estava associado a um trajeto de acesso.
Ah, que bonito isso. É um corre. Que bonito esse negócio. Olha, que maravilhoso, porque... E eu acho isso revolucionário também, porque na medida em que eu começo a nomear o lugar onde eu moro a partir de uma categoria que é nativa, que é na quebrada, na minha grota, na minha vila, no meu barrão, sei lá onde, eu tô, de certo modo, me posicionando contra a maneira como o Estado diz onde eu moro. Que o Estado vai usar sempre um nome meio escrotinho para poder falar do bairro onde você mora, né? Porque, sei lá, inventa nome de político para bairro, aquela loucura toda. Então, acho isso muito interessante, né? Que é uma reapropriação do espaço. Legal a beça.
Isso cai dentro dessa lógica, né? De pensar o julgamento versus esse espaço de compreensão. Quando se pensa nessa pluralidade, nesse número gigantesco de pessoas pelo território brasileiro, as marcas e produtos e serviços ainda têm uma visão que segmenta essas pessoas dentro de uma caixinha. Então, ela de favela, ela vive isso. De um lugar que basicamente cai ali na suposição. Eu acho que fulano tá fazendo isso por causa disso. Então, não se pergunta por quê, não cai nesse campo de investigação, né? É muito mais sobre um lugar de partir para além da visão e cair sobre escutar essas pessoas e entender como são construídas suas particularidades. E... quebrando totalmente a lógica de que se é favelado, faz tal coisa porque é favelado.
É, ué, só complementando o que tu trouxe, né, com relação a isso das marcas oferecerem produtos e todo esse contexto que a gente trouxe no início. Então tem uma frase de campo que é muito bom, assim, que a pessoa fala, não adianta me oferecer qualquer coisa. Enfim, não é fazer de qualquer jeito. E tem também uma frase que a pessoa fala assim, né, por que que as mesmas lojas, quando são na periferia, oferecem produtos piores do que as lojas do shopping de rico? Então tem essas questões todas, né? E aí também tem alguns dados que a gente viu no campo, que de fato ali a galera periférica, ela acaba se conectando com a sua própria realidade. Então a gente tem esse dado que 54% afirmam que vão consumir conteúdos ali que sejam coerentes com as suas realidades. Então por isso que não adianta me oferecer qualquer coisa, tem que me oferecer uma coisa que tenha a ver com a minha vida, com a minha realidade, com o meu contexto.
É sobre a existência de dinâmicas próprias, né? Então isso casa muito com um pensamento que paira, né? Tem uma frase de campo, né? Se minha realidade é X, eu faço escolhas diferentes. Assim como pessoas que têm realidade Y fazem suas escolhas para consumo. Então, há uma questão ali de um espanto quando um favelado está transitando por ruas do centro calçando um calçado que custa R$2.000. Esse contato, né? Se é empregado, o filho da empregada está usando um tênis de R$2.000. Por que ele está fazendo isso? Sendo que essa mulher trabalha aqui, tem um salário mínimo, e como que se constrói essas escolhas, né? É muito de um lugar onde a gente precisa compreender quais são as escolhas dentro da intimidade dessas pessoas, as casas, como essas pessoas constroem e constroem seus ambientes. Então, essas dinâmicas próprias, elas nascem muito de lidar com desejos e necessidades muito individuais, longe dessa visão extremamente singular, né? Se território é compreendido de uma forma diferente, o consumo para essas pessoas também age de forma diferente.
Wesley, acho que essa coisa do filho da empregada que usa R$2.000 cai muito naquilo que a gente falou ali no início. Nossa, eles não têm educação financeira, né? E o que é educação financeira com a lente de quem? E aí, a gente, não vou citar marcas, mas a gente já trabalha com muitos bancos, né? E banco, ele acha que ele... todo mundo quer um pedaço de mim, todo mundo quer ser meu cliente. E eu lembro de inúmeras pesquisas que a gente já fez, quando você olha para o público periférico como aquele público sem acesso a banco, né? Que eles chamam de subbancarizado ou desbancarizado. Às vezes chega um briefing do tipo, olha, vamos fazer um produto para esse cara que ele é excluído financeiro, porque o sonho dele é que a gente oferte um cartão de crédito para ele e ele seja aceito no meu banco. E quando você vai falar com esse cara, ele viveu sem o banco a vida inteira. Ele falou, quem disse que eu quero esse banco, né? Porque ele tem outras maneiras de se virar. Não porque ele sente que ele não teve a educação ou o preparo, mas porque ele olha esse sistema como algo que não foi feito pra ele, né? E quando quer falar com ele, é pra levar vantagem. Então eu acho que isso é legal pra gente pensar essa lógica que, com o olhar de quem que você tá determinando o que é certo e o que é errado.
Educação financeira, né? Com um salário mínimo, a pessoa consegue sustentar a casa, pagar aluguel e ainda comprar um tênis de R$2.000. E aí eu acho que entra numa conversa que a gente já debateu em diversas vezes aqui, né? Sobre algumas marcas que acabam se comportando e tendo visões duplicadas nesse nosso Brasil, né? Por exemplo, a Lacoste, que já foi um caso que a gente já trouxe aqui, Michel já trouxe algumas falas também, que a Lacoste, ela fez um evento recentemente, comemorando os 90 anos da marca mundialmente. Esse evento no Brasil teve uma repercussão gigantesca, porque diante ali de uma busca de se conectar com esse território da rua, com streetwear, a Lacoste investiu nos lacosteiros. E quem são os lacosteiros, né? São pessoas jovens ali, essa geração Z periférica, que tá se conectando com essa marca e vivendo movimentos ritualísticos, né? Seja de sair em grupo para bailes funk, de colocar a marca num lugar de adoração e de construção de projeto de vida. E aí teve um rebuliço gigantesco, porque quando uma marca ali que está ocupando, de certa forma, um lugar de prestígio e não está dentro dos locais tradicionais de consumo periféricos, né, os shoppings populares e coisas do tipo, adere a uma comunicação direta com esse público, as pessoas começaram a questionar. E eu lembro que eu fiz algumas postagens sobre esse movimento e eu recebi diversos comentários de que estão acabando com a marca, estão quebrando a lógica dela. Lacoste não é mais a mesma. Como assim criar uma loja lá no shopping tal? Tipo, isso foi uma coisa que pairou absurdo. Assim, escutei diversos comentários muito agressivos e ofensivos que segmentavam muito esse público como alguém que não tem direito de ser reconhecido por uma marca. E aí eu acho que tem essa questão toda, né? Que quando a gente pensa em antropologia de consumo, e o curso do Michel ajuda muito a gente pensar nessa questão da alteridade.
Pô, chegou o dia que vamos fazer um jabá aqui, hein? Graças a Deus, demorou, vai
ele,
lá.
Ele ajuda muito a gente pensar sobre essa questão da alteridade, porque a gente percebe que a Lacoste, ela vive de maneiras simultâneas. E é muito distante, ah, beleza, a Lacoste fez esse posicionamento, ela só tá vendendo pra favelado? Não é sobre isso, é sobre caminhos e diálogos necessários para acessar uma população que não está dentro desse sistema tradicional de comunicação. Então, esse enfrentamento e essa falta de um senso amigável com o movimento da Lacoste parte muito de uma incompreensão sobre as construções de desejos, sobre as individualidades e principalmente sobre a diversidade dessa população que vive no nosso território e que também tem processos distintos de construir diferença dentro das periferias. É o lance que a Lacoste, ela vive de duas formas diferentes, tanto no asfalto, vulgo, entre aspas, centro, e na periferia. E um não impacta a diferença de agir do outro. A Lacoste funciona de um jeito aqui na Faria Lima e funciona de outro jeito no Grajaú, em Higienópolis, e a marca vive dos dois jeitos.
Mas vocês acham que a Lacoste é um case bem-sucedido por quê? Nesse caso de não contaminar um lado com o outro, num país que é marcado por muros e pela necessidade da gente içar muros a todo tempo para marcar essa diferença, né? Então, na medida em que as classes populares começam a adotar determinados tipos de comportamento, as elites fogem. E do mesmo modo também, né, quando as elites se apropriam de comportamentos periféricos, os periféricos agora, com as redes sociais e com toda a visibilidade, vão lá e botam a boca no trombone dizendo, olha, vocês estão se apropriando de algo que a gente fazia há muito tempo e agora dizendo que é de vocês, ou que é cool, por aí vai. Por que a Lacoste manda tão bem, assim, se a gente volta lá no Kotler? Eles acertaram bem na praça? No sentido de gerar uma segmentação muito clara, onde o senhorzinho do Genópolis não faz a menor ideia do que é ela lá. E como a Lacoste vinha conversando com o público da periferia, foi na propaganda, foi na elasticidade da marca para falar com todo mundo. O que vocês acham aí que a Lacoste fez que deu certo?
Então, eu acho que o que a Lacoste... Porque a Lacoste é uma marca forte o suficiente para que a galera do centro ali, o riquinho, Faria Lima, não vai deixar de comprar, né? Uma marca aí forte no mundo todo. Cara, super cara, posicionada ali, né? Num patamar, sei lá, semi-luxo. Mas eu acredito que a Lacoste, ouviu o consumidor periférico. Isso que tu fala ali, lalá, né? Eu, pra mim, não fazia sentido nenhum lalá. Se eu vejo uma loja ali, lalá, escrito com um jacarezinho, eu vou entender o que é aquilo, né? E não é pra mim entender. Então, acho que justamente a Lacoste abraçou esse consumidor, ouviu e entregou o que ele estava pedindo. E isso não fez com que o Faria Limer lá Não, até teve hate ali no post do Wes, mas isso não vai fazer com que a marca fique fraca pro outro consumidor, né? Pelo contrário, eu acho que, inclusive, ela se coloca num outro lugar. E isso é forte, porque a gente tem um dado aqui também, que um em cada quatro, apenas, né? Um em cada quatro dos consumidores periféricos se sentem representados pelas marcas, pelas propagandas de marcas e tal. Então, acho que o que a Lacoste fez foi ouvir, abraçar e, de fato, entregar o que o consumidor queria. E aí, eu também tenho um dado aqui do Data Favela, que diz ali, né, que os moradores de favela, de periferia, movimentam 202 bilhões por ano. Então, é um mercado aí, e acho que a Lacoste foi bem esperta em conseguir se conectar de fato, né?
Acho que tem um aprendizado aí também. A gente se debruçou muito sobre esse case da Lacoste, né? O Michel até perguntou onde foi ele no Kotler, né? O Kotler tem lá os 4 P's, produto, preço, promoção e praça. Eu acho que a Lacoste não entendeu que ela só não precisava mexer no preço. Isso ela pode ter igual, porque nisso ela não vai abaixar. Mas no produto, na promoção e na praça, ela pode entender que ela não precisa ter a mesma. Ela continua sendo Lacoste. Eu acho que aquela ideia velha do marketing, que você tem um público-alvo, né? Que você atinge, acabou, ele não fala mais com você, né? Aquela ideia une público passivo. Isso não existe mais, isso morreu. E quando você tinha a lógica de um público-alvo, você direcionava e fazia toda a tua marca. Aquela coisa que você faz o canvas, missão, visão, o que, que eu faço, como eu conto minha história. Como se a marca ela tivesse que ser muito... Pra ela ser coerente e ter um bom branding, ela tivesse que falar sempre da mesma maneira.
Lifestyle, né? Essa coisa de manter o lifestyle.
Isso, eu acho que o que a Lacoste entendeu é que no mundo de hoje, você pode se comportar de um jeito na sala da tua casa, de outro jeito com seus amigos e outro dia de férias. E acho que ela entendeu que ela pode falar de um jeito com o periférico e de outro jeito com o público tradicional dela. Então, acho que ela continuou falando com o tiozinho que vai pro jogo de tênis com a roupinha da Lacoste, que a Lacoste vem, né, muito do mundo do tênis e aquele... Ela pode falar com Dória, sabe? E ela pode falar com o MC. E eu acho que ela entendeu que é só você saber como fala e envelopar. E acho que essa ideia que uma marca que se posiciona no premium ou no luxo sempre tem medo de que, meu Deus, se eu sair desse topo, dessa pirâmide, vão boicotar. E ela viu que não boicota. Tem um hate, tem um barulho, tem um ruído, mas é ruído, sabe? Eu acho que não você deixar de falar com um público que tá sedento por você, por um ou outro comentário na internet, você não faz nada hoje em dia. Então, acho que a Lacoste, ela aprendeu bem isso.
Aí que a gente entra em pensar, né? Quem é o periférico, né? A visão dominante, ela segue muito essa lógica de que basta morar em periferia para você ser favelado, ser periférico. E no final das contas não é sobre isso, né? Existem diversas coisas, vários indicadores que vão explicar o que faz o periférico ser o periférico.
Ah, que maravilha. Então chegamos aqui no segundo bloco, que é importantíssimo, né? A pergunta central, estão todos aqui babando, certamente, desesperados para entender quem é o periférico. Essa é a pergunta que não quer calar. Do ponto de vista aqui da pesquisa desse Lab, Brasil corre, quem quer baixa. Tá lá, tudo explicadinho. Quem é o periférico?
São muitas nuances que fazem essa complexidade e que marcam o periférico como ele é. Então, assim, a gente precisa entender quais são essas unidades que vão caracterizar esses grupos e fazer eles terem experiências que os caracterizam, né?
Quando estava entendendo quem é esse público, né, esse consumidor para desenvolver o Lab, sim, a gente entendeu ali que tem essas questões geográficas, financeiras e tal, que definem, mas é muito mais, né? Tanto que a gente tem um dado aqui que 47% dos consumidores periféricos falam que a periferia é meu modo de ser e estar no mundo, né? É uma essência que não sai da pessoa, né? É aquela velha história. A pessoa sai da periferia, ela pode enriquecer, lá virar o MC e tal. Mas a periferia não sai dele. É uma essência ali que foi construída, enraizada ali.
É algo que é balizar, né, a identidade desse indivíduo.
Isso. Que tá ali, né? Eu nasci nesse berço periférico e essas coisas ali acabam me complementando como indivíduo. Então, a gente tem dois pontos, né, que também ajudam a definir, que é o primeiro, a exposição ao risco. E o segundo é essa sensação de nunca se sentir ouvido pelo outro, né? Então, a questão da exposição ao risco, ela tem tanto questões pragmáticas como também subjetivas. Então, as questões mais pragmáticas é, de fato, ali a rua que vive, que se mora, que se transita, ela é vista muito como alvo. Então, a gente tem um dado que 56% dos periféricos já vivenciaram confronto armado e tal. Então, tem esse risco ali do... do lugar onde se mora. É uma galera também que é desprotegida, né? Então, ah, não tem saneamento básico, não tem luz e tal, tudo mais. E 43% deles afirmam se sentir inseguros na rua que moram.
Gente, vamos entender um pouquinho melhor essa coisa da exposição a risco, hein? Wesley, ajuda aqui, Carmela, porque entrou de cabeça na construção desse lab. Que riscos são esses que rondam a vida de alguém que mora na periferia e que vão ajudar a dar borda, a dar limite, a dar contorno para essa identidade de periférico?
É, acho que assim como a Carmela falou, quando a gente pensa em riscos pragmáticos, eu acho que a gente já tem que criar o parênteses aqui que não é sobre a periferia ser violenta. As ruas periféricas, elas apresentam, sim, riscos, mas os riscos vêm muito de um lugar de uma escassez de política pública que atende essas pessoas. Então, por exemplo, ontem eu estava conversando com a Mônica, que trabalha grandiosamente para a gente estar aqui junto, reunido, sobre não estar com sinal dentro da minha casa e não estar conseguindo atender uma ligação. Então, isso não é uma questão que está diretamente...
Isso faz com que você vá à rua para poder ter sinal e seja assaltado. E aí você diz, ah, vejam quando a periferia é, né?
Exatamente.
Sendo que nos jardins qualquer um consegue falar do banheirinho, dos fundos,
exato,
tranquilamente, né?
São várias questões que aí se relacionam com esse posicionamento geográfico que apresentam a diversidade, seja a questão do racionamento de água, de luz.
A mesma coisa também iluminação, né? Se as ruas periféricas são menos iluminadas, é óbvio que a possibilidade de ter mais furtos ou crimes vem no bojo desse negócio. É diferente de você andar na Oscar Freire, né? Às 7 da noite, que tem iluminação, que você quase fica cego com tanta luz. Então, isso vai conformando, de certo modo, essa ideia de que tem um risco maior, que não está atrelado só aos casos de violência. Eu acho que esse ponto que você traz é fundamental.
Não vou na periferia porque posso tomar um tiro, acontecer alguma coisa. Tem muito essa lógica de pessoas, principalmente, que não são periféricas, de não adentrarem esses territórios com a lógica de que a mortalidade está dentro da periferia. Mas as pessoas estão morrendo lá porque tem uma ausência de vários fatores que garante segurança e a vida delas, né? Essa continuidade de pensar e transitar com segurança, ela não se relaciona diretamente ao número de armas dentro das periferias, por exemplo, é completamente oposto.
Mas eu vou fazer uma pergunta aqui, se ela for idiota, você grita, é idiota. Que a questão é a seguinte, você acha que alguém, que esse consumidor periférico, a partir da sua vivência, das pesquisas que você faz e do Lab também, ele é mais sensível ao risco no sentido de, no dia a dia, essa pessoa, ela tem mais consciência da ideia de que vive uma vida marcada ou atravessada por riscos mil do que alguém que mora no centro?
Sim, porque, beleza, falando dos pragmáticos, que são coisas que não está somente na mão do favelado para mudar isso. Quando a gente entra nessa questão de pensar riscos subjetivos, é pensar sobre o corpo que está transitando. Então, assim, não é sobre características somente físicas. É a questão de o trejeito de usar um óculos, de colocar uma bermuda.
As escolhas das marcas,
as escolhas,
né? O cabelo,
das marcas.
Né?
Eu escutei nessas entrevistas com essa juventude e com algumas tendências de moda, que tipo, ele é parado porque ele está com roupas coloridas.
Uhum.
Tipo, você não pode sair trajado com o kit, como eles falam, porque você vai correr o risco, não só de... Assim, você pode ser roubado, mas o ser roubado é uma coisa tão menor porque a violência policial dentro desse contexto vai te identificar como um perigo transitando. Então, o favelado, indiferente da história que ele tem, quando ele se coloca na rua levando todos esses símbolos, ele está transitando com o risco de ser abordado e ser questionado sobre o ir e vir dele. Então, não é uma liberdade, é um risco que, assim, acho que tanto pragmático quanto subjetivo marcam que ser favelado e transitar na rua é uma coisa que precisa ter muita atenção. Você tem que se preocupar com ir e vir. Esse corre, ele não acontece somente eu vou ali comprar um pão. Você pensa e olha para todos os lados e está considerando o contexto onde você está indo para ver se é seguro ir ou ir.
E Wes, eu acho que o que tem a ver, assim, que faz link com o que tu estava falando dessa coisa desse corpo ser visto como alvo, a gente também tem uma pergunta, uma questão da nossa pesquisa, que a gente perguntou sobre imagem pessoal. E a gente viu o quanto que a imagem pessoal pro periférico importa mais do que pro não periférico, né? Então a gente tem ele, enquanto pros periféricos eles afirmam, né? 50% afirmam, pros não periféricos é um pouco abaixo, né? 45%. E aí acho que isso tem a ver também com essa questão principalmente de raça, né? Da pessoas pretas serem mais paradas pela polícia. Teve uma pessoa no campo também que ela falava, assim, que ela já sai de casa sabendo que ela vai sofrer preconceito por ser periférica, ela era da grota lá, inclusive. Então, tem essa questão de se preocupar com a roupa que eu vou vestir e tal, pra já não... Pras pessoas já me olharem e tá, não, eu passar, entre muitas aspas, né, despercebida pra tirar esse preconceito, pelo menos ali, do meu corpo, pra eu conseguir, enfim, transitar no centro sem sofrer, né, preconceito e tudo mais.
Eu me lembro, Carmela, que você trazia um dado muito interessante nas nossas conversas, que era essa coisa de um levantamento feito pelo SESEC, mostrando que 63% dos jovens abordados pela polícia na capital fluminense, ou seja, no Rio de Janeiro, são negras. E a pesquisa do Centro de Estudos de Segurança Pública e Cidadania apontava que 1/5 dessas pessoas já foi abordada pela polícia mais de 10 vezes. O que é uma violência. Porque para o cara amenizar esse risco ou diminuir a propensão dele a sofrer com esse risco de morar na periferia, ele precisa virar outra coisa. Virar um duplo dele mesmo, né? Ele não pode andar com kit, não pode usar com a roupa, não pode usar o cabelo, não pode se vestir, não pode ser aquilo que ele quer ser. Porque ele sabe que a sua própria existência, por si só, já é violento pro centro. E já vai cobrar do centro alguma reação, que vai colocar ele em muito mais risco. Mas nesse processo, acho que tem uma questão interessante também, que a gente falou pra caramba aqui, desse primeiro movimento, que é a exposição ao risco. Mas tem um segundo momento, que é o não pertencimento. O que, que é isso, gente? O que, que é esse não pertencimento?
Tem um exemplo de uma frase de campo também, que é sobre a jornada de compra, né? Um homem, enfim, um dos entrevistados, falando, né? Tipo, quando eu vou comprar, eu já vou preparado pro barraco. E é uma frase muito emblemática, porque não é uma pessoa querendo
que
sair pra...
O que é isso, tá preparado pro barraco?
Ah, Michel, não é sobre querer ir pra rua, vou brigar com qualquer pessoa e coisa do tipo. É que quando a pessoa entra na loja, principalmente nesse recorte racial, um homem preto indo fazer compras num shopping popular, quando ele adentra a loja, primeiro ponto, ele não é atendido. As pessoas ficam olhando com um ar de estranheza. Por ele não, ele ter uma ausência de atendimento, ele começa a construir sua própria jornada de compra dentro do serviço ali, né? E aí se pega o tênis. A pessoa só vai ter uma abordagem pra você. Eu lembro muito bem de falando, tipo, o atendente só veio falar comigo quando ele viu que eu tava pagando no caixa perguntando se eu daria comissão pra ele. E assim, eu acho muito... muito desafiador
não,
isso.
Calma aí, que eu nem entendi. Foi tão complexo que eu nem entendi. O cara chegou lá e o atendente falou o quê pra ele?
O atendente ignorou ele. Fingiu que ele não estava na loja, quando ele entrou ele ia comprar um tênis. E por ele não ter o atendimento, ele foi e fez toda a jornada dele de procurar o tênis na prateleira, provar.
Se virou.
Se virou, exatamente. E quando ele pagou, o atendente chegou pra nele ali no caixa, né, e falou, você vai me dar a comissão? E é muito de um lugar de só validar que esse consumidor existe quando de fato ele viu as espécies e que a transação estava acontecendo, né? E quando eu falo sobre partir pro barraco, assim, já escutei isso diversas histórias em vários contextos. Eu estava comprando tal coisa e a pessoa me distratou achando que eu estava gastando o tempo dela e que só estava ali pra vadiagem, sabe?
Aí a solução é partir pro barraco, partir ou fazer o barraco.
Eu tenho direito, e é muito um barraco sobre... O barraco, né? Vulgo reclamar pelos direitos do consumidor. Eu tenho direito, eu vou comprar, eu tenho poder financeiro para adquirir o que eu quero. Eu estou aqui como uma pessoa normal que tem princípios e desejos e quero realizar isso, porque eu posso. Então é muito de um lugar de reivindicar escolhas, assim. E isso nasce muito de uma ausência de representatividade, né? Quando a gente pensa no consumidor periférico, um dos pilares que marca muito essa questão de distinção frente a outros consumidores é que ele não é atendido dentro dos canais de comunicação. A Lacoste, ela dá certo porque ela coloca um monte de favelado lá dentro, ela se comunica com os MCs, então esse processo faz com que outros favelados falem, eu posso estar daquele jeito, eu posso ser reconhecido pela marca. Então, você quebra a lógica de pertencimento, né?
E o que você traz aí, que eu acho que é o fundamental quando a gente pensa aqui com cabeça de consumo, é que a gente fala muito quando pensa em periférico, a gente vem martelando aqui nessa coisa da representatividade, né? Do consumidor quer ser visto, que não é só preço, ele quer produto, ele quer posicionamento para ele. E a gente entra na dimensão do acolhimento, né? Não adianta fazer tudo isso, fazer uma parceria ali com uma marca e mostrar isso aqui pro periférico. E é investir no que a gente ouve no UX, no CX, no Bubble X, não sei o quê, a jornada de encantamento do consumidor que a gente ouve em cada palestra de inovação. Só que você não atende, não olha para esse consumidor, né? E aí chegar e pedir na boca do caixa ali para agora deixa eu entrar na sua jornada. Então eu acho que você traz essa... É uma jornada diferente você entender um consumidor que ele chega na sua loja quase que pedindo para ser atendido, assim, né? Entendendo que aquele espaço não foi para ele. Então acho que a gente começa entendendo a lógica do acolhimento, assim. Acho que isso é fundamental.
Quantos jovens já saíram lá do extremo sul pra ir no shopping JK pra conseguir comprar uma Lacoste específica porque só tinha dentro daquele espaço de venda? Então, quais violências ele passa dentro daquele contexto que ele se... Dentro ali daquele contexto, né, de uma visão preconceituosa, ele é um símbolo de periculosidade dentro daquele espaço, né? Então, novamente, né, ser reconhecido, ser ouvido principalmente, né? Eu quero ser ouvido, eu quero que você chegue em mim e pergunte que tipo de produto e serviço eu quero.
E acho que um aprendizado que fica com esse estudo, né, à toa que a gente chama ele de Brasil Corre, é que a gente fala de corre hoje de uma maneira... senso comum, né? Todo mundo fala do corre, né? Todo mundo fala que tá no seu corre, a blogueira fala que tá no corre, o médico, a gente, todo mundo tá ali, ah, não sei o que, eu tô no meu corre. Mas acho que isso é um termo, né? A gente tem que reconhecer de onde vem, eu acho que é o periférico que vai colocando isso na nossa boca. Mas entender que o corre do periférico, ele é diferente. Você pode trabalhar, se você não é periférico, você pode trabalhar, dedicar. Ninguém tá desmerecendo o teu trabalho, mas você tem que entender que é um corre diferente, porque a gente tá falando de um corre de alguém que tá buscando a segurança do seu corpo, a segurança da sua mente, porque você tem que cuidar de um corpo que é alvo, de uma cabeça que você tem que ter ali um mental de enfrentar situações como essa, que você tem que chegar num lugar que você não tem acolhimento, que ele não foi feito pra você. Você tem que lutar contra violência física, moral, financeira. Você tem que se proteger, proteger os seus também, né? Então, entender a lógica do corre pro periférico, ela é muito importante pra gente entender de fato como esse público se coloca no mundo, para daí a gente entender que escolhas são essas que ele faz e entender em que momento que ele vai pagar quanto ele quer pagar no tênis dele ou no celular ou no que seja, porque aí vai tudo fazendo sentido, né? A gente tem que sair dessa cabeça de julgar o outro, falar, ai, não faz sentido gastar tanto e não sei o quê. Então abandona essa cabeça. Eu acho que esse é o principal aprendizado e é o ponto de partida que a gente teve nesse estudo, e a partir dali a gente foi entendendo como a vida do periférico, ela acontece em rede. Mas isso a gente guarda para um outro episódio, que é um assunto ainda mais denso para a gente se debruçar.
Maravilha, hein? Eu espero que ao longo desse episódio você tenha ficado claro aí para você, né, que consumidor periférico, ele é muito mais complexo do que a divisão desse público em classe, como classe C, D, E e por aí vai. Por uma questão muito simples, quando você está pensando nesse consumidor a partir de classe, você está olhando o C como aquele que tem menos que o B, e o B como que tem menos que o A. E o D como que tem menos do C. E o E como que tem menos do D. Essa visão de tentar classificar esse público, olhar para os outros, muito distantes de nós, boa parte das vezes, a partir de classe, acaba dando na tal da lógica da falta, da escassez, da exclusão. Porque você começa a pensar o outro só em termos financeiros, né? E aí você entra numa loucurinha de preconceitos, né? Quem ganha X pode comprar iPhone, quem ganha Y pode comprar Samsung, quem ganha YZ, blá, blá, compra Y, quem ganha sei lá o quê não pode comprar nada. E as pessoas estão comprando com dinheiro, com vontade, sem vontade, ao seu modo. Se você quiser entender mais sobre esse assunto, eu sugiro aqui, fazendo agora o meu jabazinho, você baixa o e-book. O nosso e-book completo está lá disponível no gruposumoteca.com.br/BrasilCorre. Dados exclusivos e uma visão complexa e completa sobre esse tema. Vambora, vambora, vambora! Joga na roda, hein? Porque aqui é assim. Quando a água chega no topo do copo, você acha que vai vazar, a gente vaza. Vaza com muito mais conhecimento. Ufa! Joga na roda. Carmela, Carmela Moraes, que trazes hoje, hein?
Hoje eu trouxe uma série do Netflix, que é feita, na verdade, é produzida.
Marina vai ficar chateada com você, hein? Porque ela que é a rainha do Netflix.
Ah, não.
Eu trouxe um livro, você ficou orgulhoso de
olha
mim.
Olha aí.
Ah, não é Lipovetsky, não, né?
Vou ganhar estrelinha, não. Lipovetsky, pra falar de periférico, eu acho que ele tem que sentar na cadeira do aluno, né?
Então, mas eu trouxe uma série do Netflix que se chama Sintonia, que ela é produzida pela Condzilla. E ela é uma novelinha, assim, que retrata a história de três amigos periféricos da periferia aqui de São Paulo. É uma novelinha, mas ela acho que ajuda aí a galera do centro, né? A exercitar a alteridade ali que a Marina falou no início do episódio, sem precisar ir até ali a periferia. Acho que a gente consegue ter um retrato de pessoas que... produzido por pessoas periféricas, né? Então, não é ali o branco que tá impondo, né? A galera mesmo que produziu. Então, fica a dica aí, Sintonia, do Netflix.
Maravilha. Marina Roali, hein? Que trazes?
Olha, eu trouxe Maria Carolina de Jesus. Livro, né? Quarto de Despejo.
Já chegou no Leblon? Estão lendo isso lá? Não, né? Você tá só agora na internet comprar tudo em tudo quanto é lugar.
Devia ter chegado na escola, né? Não chegou, acho que tá atrasado já. Literatura
Quarto
obrigatória.
Quarto de Despejo, eu amo esse livro.
Eu
lindo.
Acho que isso tinha que ser literatura obrigatória, porque aí a gente tem, eu acho que pra gente começar a pensar essa lógica de alteridade periférica, né? Então, a gente tá falando de uma mulher preta, preta, periférica, favelada, né? De uma, ela era do Canindé, uma favela que já não existe mais, né? Acho que foi tomada pelo Tietê, pelo que entendi depois. E ela, a gente vai entendendo essa Brasil e São Paulo, acho que especificamente dos anos 50 para 60, essa lógica de periferia, né? Essa mulher que ela tem seus diários e ela vai escrevendo ali muito da sua vida, muito do seu dia a dia, e vai trazendo suas impressões sobre a cidade e sobre essa lógica periferia-centro, né? Essa ideia do quarto de despejo que ela traz, já dando um spoiler aqui, mas eu acho que é uma analogia ali genial de como ela vai colocando, que ela sente que quando ela tá andando no centro da cidade, ela tá numa sala de estar, e quando ela chega na favela, ela tá no quarto de despejo. E ela vai dando soco no estômago atrás de soco no estômago, assim, acho que é uma literatura base importantíssima. Não vai ser um texto lindo, maravilhoso, porque não tem como, né, pra mexer com você. Mas eu acho que o que é interessante é que essa lógica do periférico que ela traz hoje, a gente pensar pra onde a gente tá hoje, e o nosso estudo mostra, o quanto que, apesar de demorar, a gente já evoluiu nessa lógica de poder pensar o periférico a partir de um outro lugar. A partir de hoje tem um periférico que ele não vai mais falar, eu tô aqui no quarto de despejo, né? Eu sou groteiro, eu sou do barranco e bater no peito. Então, acho que é legal a gente poder ver, pelo menos, esse caminho de mudança que a gente está indo.
Lindo! Wesley Xavier, que trazes?
Opa, meu momento do jabá. Queria indicar uma série que eu venho trabalhando aí há muito tempo. É uma série etnográfica documental. E recomendar o primeiro episódio, que é O Universo das Relíquias, que fala sobre uma tendência que é maior do que mega tendências, que está há 13 anos aí fazendo o gosto de diversos favelados. É um recorte sobre moda, mas fala muito sobre... Se conecta diretamente com esse estudo que a gente tem feito, que fala sobre a construção dessas individualidades e busca por pertencimento.
Maravilha, olha, eu já assisti o documentário do Wesley e aconselho todo mundo a ver. Inclusive li também Carolina de Jesus e adoro, que eu acho que é um soco. Sintonia do Condzilla, né? Vi alguns episódios. Gosto também. Maravilha. A minha dica é um livro. É um livro aqui para homenagear as gaúchas, né? Porque elas estão sempre em todo lugar. De uma antropóloga americana que é professora na URGS. É assim, é URGS. Isso mesmo. Cláudia Fonseca. Cláudia Fonseca, uma antropóloga americana com longa trajetória aqui no Brasil. E estudou a periferia de Porto Alegre, a Vila do Cachorro Sentado, que é uma vila famosa lá. E também São João, que é uma outra vila decisiva, assim, com bastante preponderância dentro da cidade de Porto Alegre. E ela escreveu um livro que eu amo, que se chama Família, Fofoca e Honra, que destrincha com a habilidade de bons antropólogos, que só bons antropólogos têm, essa posição e a importância que a família tem, como as dinâmicas de fofoca são importantes na atualização das relações de poder dentro das favelas, como o vocabulário da honra é determinante na estruturação desses ambientes. Eu li, amei, todo mundo tá lendo, tá amando, é da editora da Edurgs, que é essa editora famosíssima aí da universitária da URGS. E se você já foi ao Rio Grande do Sul ou não foi, compre, pelo menos para Mônica Lewandowski, que eu não sei falar o nome dela, e Carmela Moraes ficarem felizes porque o país dela está sendo representado. Vambora! Vambora! É isso, hein? Acabamos, já jogamos na roda, já falamos pra caramba, demos aula. Agora vamos pra casa. Vamos pra casa, beijo. Beijo, Marininha. Carmela Moraes, besitos.
Beijos caóticos.
E Wesley Xavier, adios.
Adios.
Hasta luego. Tchau, tchau. Eu sou Michel Alcoforado, fico por aqui. E já te preparando que no próximo assunto tem rabicho, hein? No próximo Caoscast a gente vai continuar falando desse tema. Até.